Qual é o melhor modelo de educação para as crianças e adolescentes com necessidades especiais? Modelo de inclusão total ou educação inclusiva? Para falar desse assunto, a gente conversa agora com o doutor em educação, professor e pesquisador Lucelmo Lacerda, autor do livro Crítica à Pseudociência em Educação Especial, publicação da editora Luna Edições. Lucelmo, obrigada por conversar com a Rádio Senado.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui.
Lucelmo, qual é a realidade educacional no Brasil para as crianças e adolescentes com necessidades especiais?
Houve a imposição para a grande maioria das crianças com deficiência no país de uma matrícula na escola comum, na escola regular, e essa inclusão, na verdade, ela não acontece de fato. Nós temos uma improvisação para lidar com essas crianças sem a estrutura adequada, sem a formação adequada. Então, hoje, grande parte das famílias estão sofrendo na relação com a escolarização, né? É um consenso das pesquisas que isso é um quadro que produz muito sofrimento da forma que está acontecendo esse processo de escolarização das pessoas com deficiência. Isso acontece não só em um município ou estado especificamente, isso é um quadro nacional bastante generalizado. Então nós temos um déficit muito grande na oferta de serviços adequados das crianças com deficiência. É claro que isso varia de lugar para lugar, tem lugares que tem uma estrutura melhor, mas de um modo geral no Brasil, o que a gente tem é basicamente a matrícula na escola comum, mas realmente um processo inclusivo de fato que garanta a aprendizagem dos filhos, isso não existe.
Certo. Lucelmo, então explica pra gente, qual é a diferença entre a inclusão total e a educação inclusiva?
Existem duas formas, basicamente, de pensar a escolarização dessas crianças, né? Uma forma, que é essa corrente, né, parte dessa corrente que a gente chama de inclusão total, é a ideia de que nós devemos matricular esses indivíduos na escola e que eles é que se adaptam à realidade escolar. Então, a gente faz uma escola que seja aberta, que seja diversa, e cada um se adapta conforme as suas particularidades. É por isso que a Política Nacional de 2008, que é derivada desse pensamento, ela diz, é o aluno que se adapta ao currículo. A ideia, portanto, é que é indiferenciada a nossa relação entre um indivíduo e outro. Portanto, a oferta que a escola faz, ela é padronizada. Porque se a gente diferenciasse conforme a necessidade do indivíduo, isso seria alguma forma de intrusão ou de discriminação. E existe a perspectiva da educação inclusiva que ela vê diferentemente essa questão. Ela entende o seguinte, que nós devemos ter um contínuo de apoios, essa é a palavra-chave, um contínuo de apoios para os indivíduos com deficiência, a depender da sua necessidade individual. Então, existem processos de avaliação de repertórios, né, de habilidades dos indivíduos, e a depender dessas habilidades, dessas necessidades individuais, a gente oferta diferentes apoios. Esse apoio pode ser muito simples, como pode ser, por exemplo, mudar de lugar de sala de aula ou adaptar a linguagem do professor, e pode ter a necessidade de apoios mais expressivos, né? Alguém pode ter, por exemplo, atividades adaptadas, outro pode ter um currículo adaptado. Então, eu tenho que oferecer aquilo que é indicado, que é adequado para aquele aluno em particular. Então, se envolve individualização de processos. Essas duas correntes, a inclusão total, portanto, a ideia de que você não individualiza nenhum processo, são os alunos que se diferenciam pela relação que eles estabelecem com uma aula que é mais diversificada. E a educação inclusiva, em que a gente avalia os indivíduos e oferece processos individualizados, elas se refletem, esses dois correntes, também na produção de políticas públicas. De um modo geral, as políticas públicas têm, em grande parte, seguido a inclusão total. E isso, na minha compreensão, é fonte, em grande parte, dos problemas que a gente tem tido no processo de educação.
Certo. Professor, na sua visão, então, qual seria o modelo adequado para a realidade brasileira?
Bom, essa palavra adequada, ela pode ter vários referenciais, né? Então, desde o meu entendimento, como o Estado brasileiro é laico, essa adequação, ela parte do que a ciência descrédito. Então a gente tem que olhar assim, quais são os estudos científicos que nós temos sobre o processo de inclusão e se perguntar quais aqueles que, qual é o tipo de processo de escolarização que mais produz aprendizado, né? E, obviamente, é aquele que contempla a individualização de processos, né? Educação inclusiva, as evidências científicas são muito claras nesse sentido, né? A gente tem inúmeras pesquisas. Isso significa que a gente precisa individualizar processos, a gente precisa avaliar os indivíduos individualmente e aí a gente oferecer o que eles precisam. E quando a gente diz o que eles precisam, isso pode significar muitas coisas diferentes. Num nível mais extraordinário para uma parte desses indivíduos, isso inclusive significa que eu tenho que oferecer escolas especializadas e salas especializadas dentro das escolas comuns. Só que isso não pode acontecer como acontecia no passado, formando um sistema separado de educação, mas dentro de um sistema inclusivo. Ou seja, você tem um sistema inclusivo que ele inclui escolas especializadas e salas especializadas. E esses indivíduos que estão nesses contextos, porque eles se beneficiam mais desses contextos, eles têm a oportunidade, e a gente vai trabalhar para isso, para que eles migrem do ambiente mais restritivo, que seria as escolas especializadas, para o menos restritivo, ou seja, para salas especializadas e para salas comuns. Então, esse é um paradigma, inclusive, o do ambiente menos restritivo possível, né? E, portanto, as evidências científicas são muito claras no sentido que a gente precisa de todos esses espaços de escolarização, e é assim que fazem todos os países civilizados, todos os países da OCDE, por exemplo. O Brasil está na contramão desse consenso mundial à medida que tenta fazer o estabelecimento único da inclusão total, ou seja, só a matrícula na escola comum, como se isso fosse sinônimo de inclusão escolar.
Certo. Professor, então, na verdade, no Brasil, né, na teoria, o essencial é promover sempre essa inclusão social entre todas as crianças, mas na prática, a precariedade das escolas deixa mesmo uma lacuna de aprendizado para aqueles que mais precisam da atenção especial, é isso?
Sem dúvida alguma. E, assim, a gente tem um quadro que quanto mais dificuldade o indivíduo tem, isso é, quanto maior a sua necessidade, e, portanto, eu posso estender isso e dizer, quanto mais vulnerável é o indivíduo, tanto pior a situação dele. Ou seja, a escola não equilibra essa relação de vulnerabilidade. Pelo contrário, se o indivíduo é mais vulnerável, tanto mais ele é atingido por essa precarização. A gente costuma dizer, né, que uma civilização, a civilidade de uma sociedade é medida por como ela trata os seus indivíduos mais vulneráveis. E esse é o caso em que quanto mais vulnerável, mais maltratado ele é pelo sistema. Então a gente precisaria de mais apoio para esse indivíduo, talvez ele precisasse de um acompanhante, talvez ele precisasse de uma sala especializada. As salas especializadas, por exemplo, foram fechadas, né, nas últimas décadas. E tudo isso informado por uma pseudociência. O que é uma pseudociência? É alguma coisa, algum conhecimento que ele é produzido utilizando termos que parecem científicos, termos, expressões científicas. Ele é produzido algumas vezes na universidade, onde você espera que seja produzido conhecimento científico, só que ele não usa o método científico. E aí as pessoas se equivocam e entendem que aquilo é ciência. Quando a inclusão total, ela é uma pseudociência, né? Ela é contrária a todos os dados científicos disponíveis. Então, a gente tem uma impressão de que a gente está seguindo os estudos, quando, pelo contrário, nós estamos agindo contra as informações advindas de todos os estudos científicos do mundo inteiro.
Professor, no seu livro Crítica à Pseudociência em Educação Especial, Trilhas de uma Educação Inclusiva Baseada em Evidências, o senhor traz também vários dados, né, apontando que em diversos países desenvolvidos já existe então esse tratamento diferenciado, né, de acordo com a necessidade de atendimento e estímulo para as pessoas com transtorno de espectro autista. O senhor acredita que aqui no Brasil seria possível seguir esse modelo?
Não há a menor dúvida de que seria possível. Isso não implica em você ter um crescimento gigantesco de orçamento, né, de gasto. Isso significa só a gente gastar direito aquilo que a gente já tem gasto. Nós já temos, por exemplo, nós já temos instituições especializadas, muitas, né? Temos muito menos do que precisamos, mas elas existem. O problema é que, com o advento e a ascensão, né, dessa pseudociência que é a inclusão total, a gente viveu um processo de desregulamentação. Então, hoje, as instituições especializadas, elas não têm uma regulamentação para seguir. Então, por exemplo, não existe nenhum tipo de norma que diga que elas têm que trabalhar com práticas baseadas em evidências. Como existe em outros campos de medicamento, por exemplo, de vacinas, você só pode administrar isso quando tem evidências. A mesma coisa não existe na educação. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, regulamentar o que existe, porque todos os processos que são desregulamentados, eles têm maior probabilidade de seguirem caminhos que não são aqueles que são em conformidade com o desejo público, com o interesse público, né? Então, a gente precisaria de regulamentar isso que já existe, e a gente precisava informar o processo de inclusão escolar, também na escola comum, né, que é a grande maioria, na verdade, a grande maioria dos indivíduos tem perfil para essa escola comum, precisaria informar com base em evidências também. E é muito importante dizer que, quando eu trago essas experiências internacionais, isso não são experiências que são informadas somente por um tipo de linha política internacional, né? Isso você vai encontrar num país como os Estados Unidos, um país mais rico, um país mais capitalista, digamos assim, né? Um país como Cuba, um país mais pobre, um país com uma interpretação mais de esquerda, um país como a Finlândia, China, qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo civilizado, né, dos países mais desenvolvidos. Quer dizer, essa não é o tipo de decisão que está vinculada a uma perspectiva de direita ou de esquerda do mundo, da sociedade, da educação, né? Ela é um tipo de política que a gente pode pensar, talvez, como consensual entre esses campos políticos. Portanto, independe da filiação partidária ou político-partidária das pessoas para poder optar por uma educação baseada em evidências. Esse é um objetivo comum da sociedade.
Certo, professor Lucelmo, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês. Um grande abraço.
Prazer foi nosso. Você ouviu, então, o professor e pesquisador Lucelmo Lacerda, ele que é autor do livro Crítica à Pseudociência em Educação Especial, publicação da editora Luna Edições, e essa entrevista falou sobre a educação para crianças e adolescentes com necessidades especiais.